Eu também não tinha viagem de alegria pela minha espécie
Traduzindo a língua do Satanás, este episódio tem sinal vermelho de aleatoriedade.
Puxo falo!
Ai, bichos, fronja mais.
Chamegão, bicho.
Que isso? Sou aluno da quinta série.
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
Tridente, enxofre, vem meu anjinho, não faz com doce. Diabo, não tem perdão. Do Lopes Square até a Avenida São João.
Eu esse ano vou sair de diabo. Já tenho chifre, só falta o rabo. Eu esse ano vou sair de diabo. Já tenho chifre, só falta o rabo. E se você me der o rabo, vou de diabo pra curtir o carnaval. Mas se você me der o rabo, vou de diabo pra curtir.
Olá, Valérios e Valérias do meu Brasil!
Cala a boca, Natan.
Aqui é Ted Medeiros falando diretamente de Campina Grande para começar mais um Balaio Podcast, meu povo! É isso aí, hoje é episódio de número 236. Haja paciência, meu povo. É isso aí, estamos por aqui para falar, né, de um tema maravilhoso aí em tempos de Halloween. Né? Em tempos
Halloween.
De Dia das Bruxas, Dia do Saci, também quero você dizer o que, né? O que você escolher. Vamos aqui, como o senhor Nathan Cirino me orientou, pré-episódio, falar o nome do episódio, para Rinha de Capetas, meu povo. É isso aí, hoje é dia de Rinha de Capetas aqui no
é
nosso...
É demônio, já disse, é demônio.
É como é, Nathan? Rinha de quê, Nathan?
Demônio.
Tranca rua.
De Capetas! Eu estou aqui com ele, nosso mago do som, Ian Costa.
Fala, Terdinho, fala, pessoal, e tá ok.
É, tá bom, só isso, né? Foi de repente, né? Eu te chamei de repente, né? Tu tomou um susto aqui, eu percebi na gravação. Eu estou aqui com ele, nosso pica-pau campineiro, nosso galo de Campinas, senhor Ian Costa.
Ele tá falando... O dia do Saci, ele tá fazendo cosplay de Curupira, rapaz.
Cosplay de Curupira.
Só passei contra.
Isso aí, meu amigo. Nossa, caipora, Gabriel Gaga. E aí, Gabriel, como é que tá, meu querido?
Fala, Ted. Fala, galera. E Drácula não é uma história original.
Opa. Isso aí. Vamos desenvolver isso aí. E com ele, nosso capetinha, Nathan Cirino. E aí, Nathan
Cirino? Fala, meu povo. Eu tenho certeza que Lovecraft tinha pacto.
Ok.
Com a Xuxa, com a Xuxa.
Calma, Maria do Bairro.
Pô, muito obrigado, isso aí. Obrigado, pessoal, por esse pacto maravilhoso.
Sem ideia pra caralho.
Muito bom pacto. Xuxa e Lovecraft na capa, né? Mas é isso, pessoal. Por favor, Renata Cirino, nossas redes sociais.
Vai o podcast, estamos em todas as redes sociais, como já virou moda nesse podcast, aqui você joga no Google, que aparecer Balaio Podcast é nóis. Agora se botar só Balaio, vai aparecer de tudo, até negócio de pão apareceu já, que é uma amiga minha, inclusive, Mariana, um beijo.
Sim.
Mas Balaio Podcast é só nós.
Patrocina nós, Mariana.
Manda uns pão pra nós.
Temos também nosso PicPay, meu povo, balaio.podcast, lá você entra lá, tem nossas assinaturas, né, pra você fazer, pra você ajudar o Balaio. E também temos nosso Pix, senhor Gabriel Galo de Campinas, diga aí
Sim,
como é que é.
Nosso querido Pix, balaiopodcast@gmail.com, pra você dar aquela ajudinha, né, mandar uma mensagem boa também, aproveita. Lá a gente lê. Temos também a nossa bodega do Balaio, né, no
olha.com/bodega do Balaio.
Pra você que quer usar aí moda balaiesca.
Será que até o lançamento desse episódio, final de outubro, Dia das Bruxas, Ian Costa vai ter colocado a camisa da macarronada com goiaba?
Macarronada com goiaba, tá bom.
Macarronada com goiaba. Agora vai ter uma macarronada com goiaba, porra. E eu já fiz.
Era o quê? Goiabada com pão doce? Sei lá.
Eu já fiz o modelo, certo? Da camisa.
Vocês têm que lembrar que é rigoroso. Nós não estamos falando de simples.
Muito!
Simples,
pois é.
Estampas.
Sim. Tem um controle de qualidade
Passa
absurdo,
por um processo,
né?
Vocês não entendem.
Vamos embora, vamos começar esse negócio aqui, bora.
Dale!
Já tenho chifre, só falta o rabo. E se você.
diabo quando não vem, manda um secretário. Eu não vou nessa canoa que eu não sou otário.
O diabo quando não vem, manda um secretário. Eu não vou nessa canoa que eu não sou otário.
Eu reconheço que ela é...
Vamos começar nosso episódio especial de Halloween, um Malassombros especial, como o Teto falou aí, uma rinha de capeta, rinha de demônio, rinha de camunhão, rinha de tranca-rua, rinha de tudo que é bicho ruim. Mas a gente já fez um episódio 66, não foi? Que era sobre o pé de pé. O diferencial vai ser o quê? A gente vai ter agora uma rinha de demônio. A gente vai pegar aqui cada um com seu Pokémon, né? A gente escolheu aqui cada um com dois Pokémons, exato. Representações do cramunhão na mitologia, na televisão, na literatura, em qualquer canto. E a gente vai fazer uma batalha aqui pra ver quem é o cramunhão dos cramunhão. É isso. Agora sim, senhor. Você pode falar. O demônio mais demoníaco que existe.
Mas eu quero, antes disso, lembrar fatores que podem ser interpretados como coisa do demônio.
Sim, pois não.
Posso começar?
Por favor, reprise.
Sexo anal, Fiat Marea, mulher grávida, mulher crente grávida com a barriga de fora,
sim.
Boneca namoradeira,
sim,
de Minas Gerais, ferradura no pé do cavalo, Olodum, as tatuagens do diabo, crente covarde, adultério, lavagem cerebral, carro prêmio, puteira do quero-quero, do dízimo,
certo,
desfile de moda cristã, mototáxi dos crentes, praia de nudismo, as músicas do Vando, as músicas do Jessé, moto Yamaha, cara, missão propaganda da Honda, fumo trevo, pneu City Demon, Fórmula 1,
certo,
dança de capoeira, Kung Fu, plano de saúde, alô SUS,
plano de saúde.
Brechó do crão, do cão, atropelamento, Camon, aquele curso de matemática, aparentemente.
Sim.
Luta de MMA, homicídio com
homicídio.
Homicídio
é do demônio.
As igrejas da ladainha do dízimo.
Certo.
Paintball.
Não paintball. Acaba não esse negócio.
Chulé, TV a cabo, BR-153. Isso, esmalte cintilante, pinga, sim, corotinho.
Corota
mesmo. Pinga corotinho.
Isso aí, realmente.
Ok. Deve ser coisa do demônio.
Música, né, na garagem do vizinho.
Também.
Bunda do Japão. E a melhor de todas, bola de vôlei.
Bola de vôlei.
Muito bom, muito.
Se você não entendeu.
É, volte, né? Rebobine ao episódio 66 aí, que a gente falou do Satanás.
Exatamente.
Muito bom. Bola de vôlei é maravilhoso. Bola de vôlei é
a melhor.
É, sim.
Eu ainda fico chocado com o mototáxi dos crentes, mas tudo bem.
E eu com a crente com a barriga de fora. Mas se você, por acaso, meu amigo, minha amiga, nesse momento está dirigindo, está num carro, está num ônibus e perto de você tem uma areia que no. No para-brisa traseiro tem uma bola de vôlei ali, daquela galera.
Aí
corra.
É o próprio demônio corra.
É um presságio. É um presságio.
É, e Neymar dirigindo. Vocês sabem por que Neymar dirigindo? Neymar foi comparado a um Fiat Marea, né? Por tanto que ele quebra, né? Que ele se lesiona.
É.
Né? A galera tá dizendo que o time lá comprou um Fiat Marea pra ele. Mas enfim,
isso,
pessoal. Só
tem, que ter um, tem que ter um quê de um na escada, né?
Exatamente.
Vamos começar nosso duelo aqui. Bora, vamos começar. Vocês estão enrolando demais. Eu quero o primeiro debate. O primeiro debate não, o primeiro duelo aqui. Debate. Dois demônios debatendo.
Natan está com pressa hoje que ele está gravando dos dados móveis. Mas
pois é, minha Wi-Fi caiu. Eu estou aqui na 4G para gravar para vocês. Olha que coisa boa.
Olha que coisa maravilhosa.
Foi a bola de vôlei, Natan. Foi a bola de vôlei.
Foi. É. Mas vamos lá. Quem é a primeira batalha? Eu vou botar aqui. Gabriel Gaspar contra Ted.
Eita porra, já vou começar.
Carai.
Já.
Primeira batalha.
Bora lá.
Ted, revele seu demônio aí. Você que teve uma pesquisa extensa, né?
Sim.
Se dedicou as duas semanas que a gente planejou esse episódio,
claro,
aí.
Claro.
Pois é, joguem seus Pokémons.
É. Era balançando minha bebê e pesquisando pra esse episódio, claro.
Coisa do demônio.
Exatamente.
Pokémons na arena. Vai, joga, Ted. Tua bola aí. Ah, joga Pokébola.
Eu vou jogar aqui. Eu peguei meus dois demônios do folclore barra, né? Enfim.
Mas só precisa dizer um, viu? Só precisa dizer um.
Certo. É porque o outro tá guardado. Mas eu vou começar aqui por um maravilhoso. Ele é um demônio assim que se você visse ele no meio da rua, você com certeza ficaria com medo. Certo? O nome do demônio é... Caçaobaque, certo?
Caçaobaque. Só uma dúvida, a gente dizer o nome desses demônios em voz alta nesse episódio, né? Não vai atrair coisa ruim, não.
A gente vai descobrir no próximo episódio. Quem faltar, exatamente, foi de base.
Quem faltar, foi de base, né? Foi de 1, 2, 3 milhas, né?
Eita, pode ser que quem vai vencer o próximo... Vá, quem vai vencer o duelo é quem não gravar no próximo episódio.
É, exatamente.
Mas vamos lá.
Tá, aquele abraço pra 1, 2, 3 milhas.
É, mas o Kassalbaque, não sei se sabe o que ele é, o demônio, né? O demônio de termo japonês tem, assim, umas particularidades... E esse aqui, cara, é um guarda-chuva que se tornou um demônio. Poxa. Depois do seu centésimo aniversário.
É ele, o tanque de Jesus tem poder, demônio!
Como assim, um guarda-chuva?
É isso aí. Peraí, o guarda-chuva em si?
Um guarda-chuva em si. Aqueles guarda-chuvas de papel, né, lá do
meu Deus.
Tal. Ok.
Enfim, né?
Então, e que mal ele faz? Que mal ele faz?
É, olha aí, ó. Ele pode ou não possuir dois braços, certo? Pode não.
Certo.
Pode
okay.
ser ali, né? Tem braço ou não. Que sai do chapéu do guarda-chuva, certo? E
certo.
O seu cabo é substituído, vejam só, calma, muita calma.
Por uma rola.
Por uma longa perna calçando uma sandália. Certo. Havaiana. A Havaiana de pau.
É aquela...
Não é aquelas Havaianas.
Havaiana de pau.
Que é, né? que é a sandália gueta.
Carai.
Né?
É, véi, isso não existe, é, não, tu tá inventando. Tá?
Pois é, existe sim, é, né?
Tem a sandália plataforma, essa é a sandália palafita, né?
É, pois é, e olha o que ele faz, bicho, olha o que ele faz. O demônio, ele realmente ele é muito perigoso, ele é um demônio
assim,
muito, né, perigoso, você pode, né? Ele, né, ele se esgueira ali, né, pelas sombras, né, pelos cantos, até encontrar o humano... mais próximo e fazer, sabe o que com os humanos? Dar uma lambida bem oleosa. É isso.
Que é isso?
Pera, aonde?
Aí, você pois já está me perguntando demais, né? Aí depende de onde o humano deixar ele lamber e de onde ele queira lamber, senhor Ian Costa, né? Então, assim,
sim. Você... Mais um episódio falando do chupacu aqui.
Pois é.
Pera aí, eu tenho uma dúvida. Dava pra tirar personagem de anime, era... De One
não,
Piece?
Não, mas não é personagem de anime, eu vou mandar o link aí pra vocês verem. É realmente algo do...
Sim, eu achei aqui.
Porque Gabriel queria pegar personagem de RPG aqui, a gente vetou, né? Porque demônio de RPG,
cara,
é mapa.
Olha, eu vou explicar. Pra não
me vetaram de colocar um Beholder aqui, um
tirado, essas
coisas. Olha, porque ó, o Kassalbaque, ele é não só, pelo folclore, não só do guarda-chuva em si. Tem alguns cantos que... É um demônio, assim, o yokai, né, que ocupa coisas inanimadas quando completa um certo aniversário. Então, por exemplo, eu tenho aqui meu teclado e ele completou 100 anos e ele vai virar um yokai, tá ligado? Vai, enfim, é mais ou menos nesse tipo. Mas, por mais conhecido, okay. É esse bonitão aí, né, com a perna aí de fora, com a vaina de pau, um olho só e lambendo o cu do povo. Pronto, é isso.
Eu quero dizer que quem tem mochila company... Comece a se preocupar.
Exatamente.
Muito bom. Temos de um lado aqui um guarda-chuva.
Um guarda-chuva.
De sandália. Um guarda-chuva de sandália. Muito bom. Gabriel Gaspar, para você bater isso, por favor, se pronuncie.
Não, eu tenho apenas uma observação sobre esse guarda-chuva, porque ele, na verdade, é a perna cabeluda preparada, de fato, para o sol do Recife.
Ou para as enchentes de Recife também, né? Senhor?
Ou para as enchentes. Mas aí tinha que ser o contrário, né?
Pois é.
Tinha que ser o contrário, né?
Pois é, boa.
O meu, eu quis aqui pegar demônios celtas, né? Então ali da Irlanda, aqui,
porra.
Dali pra
menino,
cima. Eu achei aqui
orgulho.
Um curioso, né? O Dullahan.
No teu.
Dullahan.
O cavaleiro sem cabeça irlandês, né?
Tá porra!
Caralho!
O que acontece? Ele é um cavaleiro que fica em cima de um cavalo, que também não tem cabeça, então os dois não tem cabeça.
Mula
só
sem
que
cabeça.
Exatamente. Só que o cavaleiro, ele anda com a cabeça dele segurando assim debaixo do braço, tá ligado? Aquela coisa maravilhosa. Alguns dizem que ele anda com um balde de sangue pra jogar nas pessoas que passam. E outras dizem que ele chama o nome da pessoa que vai morrer daqui a pouco tempo. Agora ele tem uma fraqueza.
A lambida do guarda-chuva.
Opa!
Aí a fraqueza...
Ouro.
É ouro. É indicado que você ande com ouro pra poder afastar o cavaleiro sem cabeça irlandês, né?
Ah,
só sei que isso seja uma lenda só pros ladrão poder ter quem roubar de noite, talvez. Mas aí eu acho que não.
Ou senão ele era um paixão da... Morreu, né? E tá ali, né?
Eita, que a edição é que trabalha.
Abraço!
Eu acho que...
cortaram na
tem
voz.
Tem um efeito. Tem um efeito de Malafaia dizendo que papo é esse?
É, muito bom, já tá dando dica de ação,
né? É. Muito bom. Eu quero fazer uma observação aqui, certo? Que na verdade essa lenda ela se modernizou, né? Depois que ela fez 100 anos, ela evoluiu, que na verdade agora tem uma mula mecânica, mas sem cabeça, e na verdade duas cabeças do cavaleiro, né? Que é também chamado Dois Cabos na Moto.
Dois Cabos na Moto.
Você tem que andar com o celular, caramba, com precaução.
Dois Cabos na Moto, cada um segurando o capacete embaixo do braço, flamejante.
Ei, peraí, alguém braço. Pensou em Dois Cabos numa moto aqui? Porque se tem Dois Cabos numa moto na lista, é bom tirar, porque é o concurso, né?
Ah, é, sim. Rapaz, não. Exato. Sei. Se eu. De um lado, imagina, tu na rua, esquisita. De um lado vem a perna cabeluda com guarda-chuva querendo lamber teu c... Da outra tem Dois Cabos da Moto com capacete fazendo coleta de celular. Rapaz, uma lambidinha até que vai bem nesse caso.
E do outro, um cavaleiro segurando uma cabeça pedindo um trocado, né? Rapaz, eu ia menos ainda na moto.
Eu tenho uma questão aqui. Primeiro que quem vai julgar essa primeira batalha, no caso, somos eu e Ian, né? Minha primeira questão aqui, Gabriel, é pra você. Por quê? Por que um cabra voltou dos mortos segurando a própria cabeça e ele vai querer ouro? Me deu uma justificativa.
Não, ele não vai querer ouro. Ele tem medo de ouro. E é jogando... a fraqueza dele.
Ah. E jogando cabidela no povo, né? Lembra que ele tem um balde de cabidela.
O cara, literalmente, ele zoa a pessoa e ele não quer dinheiro pra isso. Ele quer fazer de graça, ele quer fazer por sacanagem.
Você deu agora a característica que vai deixar meu ponto com o Gabriel. Um cabo arremessando cabidela, pô. Arremessando cabidela.
Ele joga uma cabidela.
O balde de cabidela.
Isso é a maior manifestação do demônio. Como é que pode jogar fora uma cabidela assim?
É imoral, né, bicho?
Mas eu nesse caso, eu vou ter um problema com a cabidela, que é o fato... de que ninguém citou que tem pirão, né, que tem uma farinhazinha pra fazer ali a cabidela engrossar.
É.
Então, né? Então, não sei se de fato isso se aplicaria.
Dê seu voto, Ian. Vá, meu voto foi pra Gabriel. E o seu? Vai pra Gabriel também ou vai empatar?
Bicho, tem um guarda-chuva com uma perna cabeluda que um crossover com a vaiana de pau, bicho. Lambei do da galera, meu irmão, eu vou nesse.
Deu, deu empate, então vai ter que ter fusão.
Meu Deus do céu.
Vai ter que ter fusão.
Um guarda-chuva que anda na moto, bicho. Um guarda-chuva que anda na moto.
Exatamente.
Um guarda-chuva numa moto arremessando cabidela.
Não, no lugar dele jogar ele tirou cabidela. É, porque temos aí a polêmica, né, que o senhor Ian Costa colocou aí da farinha na cabidela. Simplesmente, no lugar de jogar a cabidela, ele vai estar com guarda-chuva pra lamber o povo. Pronto, seguro o bichão aqui e vai dar lambida no povo, tá tudo certo. Não tem Deus problema.
É isso.
O cara ainda não tá sem cabeça, tá ligado? É versátil, pode colocar de jeito que quiser, depende do corpo.
Exatamente, bicho. Onde é que a gente tá chegando, bicho? Que maravilha. Meu final de ano do balaio é uma coisa maravilhosa.
Pera aí. Então tá, temos aqui o primeiro vencedor.
Primeiro vencedor, que é... guarda-chuva numa moto.
Primeiro.
O guarda-chuva.
Isso aí. Lambendo
o guarda-chuva.
E arremessando cabidela.
Cabidela.
Guarda-chuva. Perfeito.
Mas tem uma tal maneira que eu vou te contar. Não vou na onda nem no conto do vigário. Que o diabo quando não vem manda sempre o secretário.
Não vou na onda nem no conto do vigário. Que o diabo quando não vem manda sempre o secretário.
Ai! Comeci um cabelo em forma de guri.
Agora vamos, eu e Ian, na batalha, vocês dois votem no melhor. Lembrando que empate dá fusão, ok? Esse episódio tá muito estranho, vai. Ian Costa, manda teu demônio.
Manda aí.
Meu demônio. Bom, eu fui aí, rapaz, numa... Eu pensei numa coisa, o que é que não vai ser óbvio, né? E aí eu recorri à mitologia Inca.
Inca?
Nossa Inca. Senhora!
Exatamente. Siga, prossiga.
Né? E aí eu achei uma entidade chamada Supai.
Meu pai? Supai. Deixa meu pai quieto, rapaz.
Pois é. E essa entidade, ela foi comprar cigarros... Não, estou brincando. Tá? Essa é uma entidade, né, que na mitologia dos povos incas e aymaras, ele era o deus da morte ou o governante de Ucupacha.
Ucupacha?
Que é o submundo inca, né? Então ela é uma espécie de Hades aí dos incas, né? Uhum. E ele também é o senhor da riqueza material. Então a gente já vê aí que é uma parada, né, é que massa. Na verdade... Praticamente.
É evidentemente.
Então ele basicamente é um monstro com um corpo de... Bom, no original ele diz o seguinte, que é um corpo de leão, dentes e patas de tigre. Mas como na América do Sul não tem esses animais, eu julgo que seja ou de uma onça ou de um puma.
Exatamente,
né?
Exatamente. Okay. Exatamente.
Certo? Ele teria chifres de carneiro e exala um forte cheiro de enxofre. Tanto que os espanhóis, quando souberam dessa conversa, disseram é o cão.
É o capeta.
É claro.
É o capeta, sim. Né? Então, ele tem habilidades metamórficas que se transforma num gato, num porco ou numa coruja. Justamente quando você vê esses elementos aí durante a noite, sobretudo, é sinal de mau presságio. Por quê? Porque justamente o Supai, ele provoca fenômenos como terremotos, furacões, tempestades, né? E
muito bom.
Tsunamis.
O bicho é muito versátil, pô. Faz um milhão de coisas.
Pois é. Mas você acha que é só isso? Não. Ele também tem o rugido de um javali quando ele tá puto, tá? É. E quando ele não tá puto é só um porquinho, tá? Um porquinho, você ouve um porquinho ali na noite e é ele que tá rondando ali. Mas, meus jovens, em certas ocasiões, o jovem Supai, de alguns milhares de anos, ele resolve encarnar o boto, porque você sabe que no Peru também tem a Amazônia, não é verdade? Então, o que é que ele faz? Ele assume a forma de um belo jovem solteiro, né? E ele traça alianças e seduz mulheres justamente para possuir o seu corpo. Não sei de que forma, né? Não fica claro de que forma ele possui o corpo, né? Mas a gente, obviamente, vai levar pro lado da putaria, né? Então, ele dá uma de boto ali, né? E, basicamente, o seu principal objetivo é prejudicar os seres humanos. Mas acontece que os incas, que eram muito vida louca, eles não temiam necessariamente o Supai. Eles, na verdade, o veneravam como um deus, faziam oferendas e pactos para proteção e melhorias. Ou seja, eu vou jogar aqui a minha carta de fusão do Supai com o Mephistófeles.
Peraí, não pode dar fusão agora. Quem dá fusão é os juízes aí.
Fique na sua. Fique na sua, isso não está nas regras.
Eu quero essa discussão, por favor, continue.
Certo?
Continue, por favor.
Porque vocês devem lembrar muito bem, aí eu vou colocar aqui um clássico da literatura, que é o episódio Chapolin do Chihin Chihion. Não é verdade? Não é que fala ali da história de Fausto. Então, na verdade, é uma forte influência que a gente tem aí do Supai, né? Que fazia ali alianças e depois fudia a galera nos juros. Que é isso?
Agiota.
Ou seja, resumindo tudo, é um agiota peruano, né?
Exatamente, demônio agiota.
O demônio agiota.
Isso aí. Perfeito.
Vou colocar aqui.
Perfeito.
Agiota.
De várias formas, tem esse detalhe, então.
Eu vou chamar o meu, então, já que Ian Costa ficou aí com os aztecas, foi? Não, com os incas.
Incas.
Com os incas, eu vou chamar dos maia.
Dos maia?
Eita, pô.
Vou chamar dos maia.
O povo ali do interior, é do sertão ali, os maia, como é que é?
É... Maia é um boteco que tem na frente da igreja lá em Cuité. Maia.
Agora, o Bo é o nome do demônio Maia, porque o nome dele é Cizim.
Cizim Maia. Cizim Maia.
Ian, eu vou logo dizer, Ian. Tu já começou perdendo, certo? Você
Cizim,
vai ter que
deixa...
esse demônio, ele tem que ser... Ele
será que Cizim consegue bater com o demônio agiota que vira porco?
Rapaz, pasta, consegue. Vira. Porque, olha, além do nome dele ser muito bom, que é Cizim, o apelido dele é o Fedorento. Vai,
muito
então...
bom. Puta que pariu, Ian. Tô se fudendo nessa agora, bicho.
Tá melhorando,
até
tá melhorando.
Tá melhorando. Tem mais, vamos lá.
Eu tô voltando no Cizim.
Cizim, chamado também de o Fedorento, é o deus... do submundo maia, tá? O nome do submundo maia é Xibalba. Xibalba é muito bom também, é muito bom.
Opa,
tem uma sonoridade.
Xibaiba, né? Opa! Xibalba. Opa, vamos com calma, é pois Xibaiba, é. Quebra aí, opa.
Qual é a característica de Cizim? Porque Cizim, ele é mostrado como um corpo em decomposição, então ele é podre, ele fede, né?
Ei.
Por isso que é o fedorento, o flatulento. E aí, Ele tem um colar de olhos humanos ao redor do pescoço. Ele tem... A coluna dele é a amostra. Dá pra ver as vértebras saindo da pele, porque a pele está em decomposição, está caindo, né? Então ele é uma coisa linda. É, tem uma associação também com coruja, tá? E acho que é porque é da região, assim, todo mundo aí tem uma associação de morte com coruja, com essas coisas assim. Mas ele pode vir também... Pois é, tem, tem. Tem coruja, né? Inclusive no Nordeste tem a rasga mortalha, né? Mas aí, tanto Inca quanto Maia, todo mundo tem o Deus da Morte associado à coruja.
Aham. Inclusive, escutem. aquele efeito da rasga mortalha.
Eu acabei de botar na edição, Ian. Foi ótimo.
Nossa.
Mas ele também, Cizinho também é chamado do Senhor do Nono Inferno ou Destruidor de Mundos.
Tá, porra!
Olha, eu vou dizer que eu tava imaginando um cabra que ia no boteco na frente da igreja que fazia 3 anos e tinha tomado banho. Eu teria mais medo desse.
Exatamente, né? Exatamente.
Afinal de contas, o cara em decomposição não aguenta um bicudo, né?
Exatamente.
Eu vou logo dizer.
Mas ele é o Destruidor de Mundos. Inclusive, ele tem outro nome também, não é só Cizinho, tá? Ele também é conhecido como Apuk ou Simi.
Não, mas não ajuda. A pessoa que tava cuidando dos nomes dele também não tava ajudando, né?
É, não, Cizinho é um nome muito bom.
Não, mas pô, Cizinho, vírgula, o destruidor de mundos.
De mundos.
Desmoraliza o título.
Meu próximo personagem é RPG. Tá feito, Cizinho. Mas, bicho, caramba, não,
eu só escolhi pelo nome, porque Cizinho é um nome muito bom pra um destruidor de mundos, sabe? É uma coisa muito paradoxal.
Nossa!
Você começou, certo? Vou já dando aqui meu veredito. Você começou, né, muito de cima, né? Assim, caralho, é Cizinho. O bicho Cizinho. Fé daí, bicho catinguento, né? Conhecido catinguento, como Fedorento. É. Pronto.
Uh-huh.
É esse. Mas depois ele foi ficando muito, sabe... Muito grandioso, destruidor de mundos. Enquanto do outro lado, bicho, eu tenho um agiota peruano, bicho. Tu tem noção que é isso?
O foda, né, nem que é só um agiota peruano. É um agiota peruano que se transforma em variações diferentes de porco, né? Porque javali é só um porco com raiva.
Exato.
Exato.
E os gatos grandes.
Que anda com suricatos.
É muito massa.
Ok. Então já posso entender que.
Rapaz, eu fico com a agiota peruano. Eu vou ficar.
Agiota peruano.
Tem que ficar com a agiota peruano.
Diga o nome aí do seu de novo, eu vou botar na tabelinha da Copa.
Bicho, o nome dele é agiota peruano agora, velho. É. Pronto. Não tem outro, não.
Jogue no Google.
Ele vai disputar agora com guarda-chuva cabidela, lambedor de cu. Mas só na próxima rodada.
Na próxima rodada. Vamos para a segunda rodada, então, Gabriel Gaspar. Começa com você agora, depois Ted lança o dele. Eu quero misturar. Vamos dar uma misturada para mudar um pouquinho?
Eu acho que é bom dar uma misturada. Acho que é bom dar uma misturada.
Gabriel e Ian, vai. Gabriel e Ian agora. Vamos para fora.
Tá bom.
Vai, Gabriel. Manda aí o teu.
Joga o seu melhor, Gabriel. Joga o seu melhor,
segundo
Gabriel.
Pokémon agora, vai.
Então, minha segunda história, né? Eu peguei só por causa da curiosidade. Mas, no final das contas, até gostei um pouco da história. É interessante. Que é a The Ardu, a vampira irlandesa. Quando eu disse que Drácula não era uma história original, é por causa disso. É, Bristol, que ele, se eu não me engano, ele é irlandês, acabei de ver aqui no meu querido professor Google. E essa história conta a história de uma mulher, né, que era muito bonita, e ela se apaixonou por um cara normal, né, um camponês simples. Só que, né, o pai dela não queria que ela casasse com qualquer um, então ele arranjou um casamento dela com um cara importante que tratou ela super mal a tal ponto de que ela se matou. Mas o que que acontece? Depois que ela foi enterrada debaixo da árvore de Strongbow em Waterford, uma noite ela simplesmente ressurgiu dos mortos, caçou o seu marido e o seu pai e tomou do seu sangue até que eles morressem. Então é dito que uma vez por ano ela levanta e chama a atenção de homens da área para, né, roubar do seu sangue e fazer isso novamente ano que vem. E eu gosto, e como todo, como o cavaleiro sem cabeça que eu mostrei aqui, tem a fraqueza dela, que é você ir lá e colocar pedras em cima do lugar que ela tá enterrada. Isso não vai matar ela, mas vai fazer impedir com que ela suba, basicamente, do chão.
Muito. Oi, eu tô percebendo uma coisa. Gabriel foi muito precavido porque ele procurou os demônios, que ele conseguia já saber como é que derrota. A gente tá lascado. A gente não procurou com esse detalhe. É.
Agora eu vou dizer que tá faltando concreto na Irlanda, né? Aparentemente. Né? Porque dava pra ter construir um shopping em cima, assim, um negócio.
É, construir um shopping acabou a lenda, né? Maior problema, eu esqueci a palavra de quando você tá fazendo cidade no urbanização. É a urbanização, né? O maior problema dela.
Muito bom, temos aí uma vampira. Tem uma lenda, é da Camarilla, né? Da máscara, que fala de uma mulher também. É Camarilla? Do vampiro à máscara?
Tu tá falando de vampiro à máscara? Camarilla é um bicho chato.
Não, mas não vem de uma mulher, né? Não vem de uma vampira também?
Não
é de uma camareira.
Ah, não sei. Tem uma vampira aí, né?
É de uma camareira.
Deve ser originado dessa.
Assim, o nome do lugar é Vampiro à Máscara, então eu acho que tem vampiro no meio.
Tem.
Deve ter alguma coisa.
Corrente explica.
Carmilla foi uma figura vampiresca que surgiu antes mesmo da figura do Drácula, de Bram Stoker. O livro foi escrito pelo irlandês Sheridan Le Fanu em 1872 e inspirou o clássico Drácula, mas lógico que a fama de grande vampiro até hoje é do homem branco, e bota branco nisso.
Ian Costa.
Agora eu acho interessante aí porque quando o Gabriel tava falando, era uma mulher muito bonita que casou com um cara... É normal, um cara mais ou menos. Eu imaginei justamente quem? Sandy e o bicho da família Lima. Né? Porque, né, você fica. Mas aí eu não sei, eu prefiro imaginar que ela não foi atrás de Chororó depois. Né?
Tem detalhe.
Sim. Vamos ver se você Chororó... bate uma vampira aí.
Pelo que eu fiquei sabendo, Chororó é um ótimo pai. Mas vamos lá.
Vamos ver.
Eu não sei nem se é Chororó ou se é Chitãozinho. Mas vamos lá, vamos. Sertanejos à parte. Gabriel, que bom que você resolveu escolher justamente essa vampira.
Lá
vai. Porque, eu trouxe um demônio aqui, que Natan conhece.
Eita.
É você, Satanás.
Tenho certeza.
Pessoalmente ou em teoria?
Fez arte mídia, foi?
Não. que é a Sucubus.
Eita. Tá? Mulher contra mulher agora, então.
É, rapaz. A Sucubus, pra quem não sabe, é um demônio de aparência feminina que invade o sonho dos homens a fim de ter uma relação sexual com eles para lhe roubar energia vital. E aí, Gabriel, eu aproveito justamente para lhe fazer uma pergunta paradigmática, que é: se um litro de sêmen, uma gota de sêmen tem mais vida do que uma gota de sangue, por que é que o Drácula não chupa pica? Então vamos lá.
Dependendo da versão, talvez faça, né? Tem esse detalhe.
Talvez.
Mas enfim.
Meu Deus, que baixaria.
Sinceramente, eu acho que esses demônios não brigariam. Ela se juntariam, ela tem o mesmo objetivo.
Mas deixa eu definir primeiro. Talvez, pra eu entender aqui, Sucubus então é uma espécie de Freddy Krueger Kinga.
Mais ou menos isso. Okay. Mas vamos lá, calma. Porque ela se alimenta justamente dessa energia vital. Porque de acordo com a lenda, a Sucubus se alimenta da energia sexual dos homens.
Okay.
E coleta o seu material genético ali para engravidar, seja a si ou seja a outros Sucubus, que existe mais de um. Ah, é uma espécie de raça, né? E quando ela invade o sonho de uma pessoa, ela toma a aparência do desejo sexual e suga a energia proveniente do prazer atacado. Né? Então assim, na verdade a Sucubus ela assume a forma do desejo sexual. Então na verdade essa é uma definição inclusive heteronormativa, né? Porque a Sucubus pode atacar mulheres também. Mas também existe uma versão masculina da Sucubus que justamente é o Incubo.
Ah, você quer o meu cubo.
Pode ser também, é só, né, assume a forma que você desejar, né?
Então.
E estão associados justamente a doenças de transtorno psicológico de origem sexual, né? E inclusive também a pesadelos e poluição noturna.
Meu
tá? Então,
Deus!
Era assim que os gregos justificavam a galera que acordava molhadinha.
Quer dizer que, na verdade, a poluição noturna é um ritual satânico de um ser demoníaco sugador de energia sexual.
Exatamente, você chega falando isso pra pessoa mais próxima quando acontecer pra ver o que é a reação dela, vai ser bastante
divertido. Eu acho que vai aliviar as coisas.
Balaia é conhecimento, balaia é cultura, olha aí.
Nossa, é conhecimento de muita coisa boa, inclusive, né?
Olha só, Ted saiu, eu vou dar notícia a ele. Ted, você saiu, eu vou dar notícia a você. Vou resumir pra você
tudo,
votar.
Tá? Eu escutei
você tava ouvindo?
Eu estava de fones. Eu não tirei o fone, inclusive, essa batalha entre a Suzana von Richthofen caipira, né? Que tem medalha de concreto. e nossa sucubus, é, foi belíssimo. Foi algo impressionante, cara.
Pois é, tem de um lado uma vampira com medo de pedra e do outro o Freddy Krueger Kinga.
Pois é, né?
É uma ótima definição.
Eu acho que dá pra gente, se rolou fusão ali de um lado, a gente pode rolar fusão aqui desse lado.
Meu Deus do céu.
Minha Nossa Senhora.
Eu tô muito em dúvida, de verdade, cara. Eu fiquei muito em dúvida, porque realmente...
Como eu disse, o objetivo vai ser o mesmo, né? O que muda é como elas conseguem.
Só que é o seguinte, se a gente fundir aí as duas, vai se jogar um punhado de cimento molhado, acabou-se, né? Não dá, né?
Não, eu sugiro o seguinte, do mesmo jeito que a gente fez um guarda-chuva que joga a cabidela, a gente pode fazer um Freddy Krueger Kinga que arremessa concreto.
Mas é a fraqueza, pô. Entendeu? Se ela pegar...
Não, ele vai juntando tudo, pô.
Ela não pode atingir pedreiros, né? Trabalhando, não dá.
Boa. Ok.
Então como é que se resume isso? Alguém resume esse ser, por favor, que deu empate.
Eu vou dizer que é o sucubão de Noronha.
Perfeito.
Meu Deus do céu.
Sucubão de Noronha. Boa, temos um jogo aí, bicho. Temos
que não pega pedreiros.
Exato.
Não pega pedreiros.
Ei, peraí, ela é vampira, viu? Aquela frase que Ian disse aí pode caber aqui nessa adaptação, porque...
Pode.
Claro. Claro.
Tá aí a versão do Drácula.
Então seria sucubão chupadora de Noronha que não pega pedreiro.
Certo.
É um nome muito bom, né? Esse nome inteiro.
Muito bom. Agora, Ted, somos eu e você agora, vamos lá.
Eu e você.
Joga o seu Pokémon aí, vamos lá. Qual é teu bichão agora? Vai, bota teu bichão.
Eu vou trazer aqui. aqui, esse demônio aqui, ele é outro, assim, da linha, né? Assim, um pouco. Eu procurei. Não, demônios não tão comuns, né? Não tipo assustadores, aquelas coisas que. Enfim, que só eu tentei sair, mas já se tem o nome desse boneco aqui, que é Akaname. Olha aí. O nome dele.
Akaname.
Eu vou descrever ele aqui pra vocês, né? É um demônio de cor vermelha, certo? Aí ficamos aí, né? Praticamente no clichê, né? E tem o tamanho de uma criança ali de 7 anos, mais ou menos. Foi bem específico esse tamanho aí, né? Aqui pelas descrições que eu peguei dele, né? E, assim, o poder dele, né? A característica dele é que é ele come bosta.
Peraí, é uma criança vermelha que come merda.
É, que come bosta, certo? Lambe sujeiras e resíduos com a língua anormalmente longa e pegajosa, certo? Aí, ó, pra terminar, né? Tem cabelos viscosos, pele oleosa e caminha sobre quatro patas. Rapaz, é um pouquinho assustador. Você vê o negócio.
A aparência é assustador. E eu acho que é um indício muito grande que você tem que lavar o seu banheiro.
Exatamente, era isso que eu ia dizer, isso. Né? Seus lugares favoritos, senhor Gabriel, são exatamente os banheiros podres, né? Os banheiros sujos, né?
Meu irmão. E ele pode fazer um sucesso do Parque do Povo.
Inclusive você pode pensar, mas ele pode ajudar, eu posso jogar ele lá comendo isso no banheiro do Parque do Povo, vai deixar limpinho, né? Vai comer a bosta todinha, as coisas lá. Né? Que é perfeito, né? Temos aí um demônio útil, mas não. Porque por onde ele passa, espalha pixilinga, espalha doença. Ele passou, meu amigo, entendeu? É complicado.
Então ele não é um aspirador robôzinho de bosta.
Não. Ele acumula, é um fato de urubu ali, né, ambulante, né?
Você fica com o banheiro limpo e a praga, né?
Ali. E a praga ali, né? Exatamente.
Isso é de que cultura mesmo? É o quê?
Japonesa, senhor.
Japonesa, tá. Ô, Japão.
Mas como o Gabriel disse, né? Se você jogar ali uma água sanitária com pinho só, acabou com o demônio, né? É a fraqueza dele, claramente, né?
A fraqueza de ser porco.
Posso subentender que, no caso, ele não ataca bordéis nem...
Jamais.
Nem...
Não.
Né?
Não.
Nem botecos.
Não, jamais. O cheiro de água sanitária ali, né? Já vai assustar esse
rapaz. Afasta o bicho.
Exatamente.
Muito bom. Temos uma criança aí, vermelha do Linguão que anda de quatro e come merda. Muito bom.
Esse cabelo é tudo pegajoso, né? Aqueles negócios.
Deus.
Pode.
O critério de pesquisa de Ted foi demônio da língua grande.
Exato.
É um tema, né? É um tema.
Não, rapaz, assim, não é porque veio um seguido do outro e eu achei bizarro os dois. Não, não foi isso, não, mas tudo bem. Vai seguindo, foi língua grande.
Eu queria botar pra lutar contra a sua criança. Assim, eu tenho três pra escolher aqui. Certo. Dois são do Lovecraft.
Meu Deus.
Dois são do Lovecraft. Então, estão muito sérios.
Deixa
eu
derrubar, escolhe um.
Não, estão muito sérios. Aí eu não, acho que não vai competir com isso aqui. O que é que eu vou sugerir pra competir com isso aqui? Eu vou sugerir a Momo.
A Monga?
Citado novela, popô!
A Momo. Momo, porra!
Momo, sim! O que é o Momo?
A Momo é uma estátua japonesa que virou meme aí na internet, né? Porque ela acabou sendo associada a um bicho, né? Que gerou diversas mortes, inclusive reais, porque o pessoal ficou fazendo brincadeirinha de corrente e gerou suicídios e tal. Então a Momo, pra mim, é uma definição de demônio tão real que realmente já matou muita gente.
Caramba, eu tô ligado, é bizarro. Eu acabei de botar aqui de novo e me arrependi, tá?
Eu nunca tinha visto a escultura inteira, velho. Ela tem, tipo, a cabeça meio humana, meio bizarra.
A cabeça dela é gigante e ela tem um corpo de pássaro.
É quase uma arpia, né, velho?
Você vai com a criança vermelha e eu vou com uma cabeça de humano e corpo de pássaro aqui, Ted.
Eu posso falar a verdade?
Por favor, por favor.
É.
No carnaval, 3 horas da manhã, ela ainda arranjava um par.
Isso é verdade.
Na pirâmide ali, né, também.
Na pirâmide ali, depois de 1 hora da manhã, né.
3 horas, que é a hora dela, né.
Exatamente, 3 horas. Misericórdia. Fechar até aqui, porque eu não gostei muito, né? Eu prefiro estar olhando pro Come Bosch aqui do que...
Rapaz, Gabriel, vamos delegar. Vamos delegar, Gabriel.
Entre Momo ou a criança vermelha do Lingon que come bosta?
O Akaname, né? Akaname vulgo come bosta.
Akaname.
É. Rapaz, um que é só lavar o banheiro e essa porra aí, que esse negócio, esse bicho aí, sei lá, que merece.
Como é que mata? Eu não entendi ainda exatamente qual é o pulpo. Assim, além da vontade de dar um bicudo na hora que aparece na sua frente... Qual é a Momo?
O mal dela é correntes de internet. Ou seja, ela tem o poder.
Ah, foda-se, eu já ia no Come Bosta.
Eu vou Come Bosta, pelo amor de Deus.
Ela tem o poder de criar correntes de internet. Tem coisa pior do que isso?
Tem, meu amigo. Você não lavar o banheiro e pegar a praga, pegar a lepra.
Um demônio come bosta e pegar uma lepra no seu rabo ali, né?
Tá, peraí. Eu queria solicitar então a mudança. Não foi bem.
Não.
Deixa eu mudar.
Foda-se. Não.
Ele quer roubar. Deixa, eu confio no meu come
bosta. Tá bom, deixa.
Eu confio no meu come bosta.
Vai, Nathan, jogue.
Tá, eu vou trocar, porque eu vou pro Lovecraft mesmo. Eu vou do Cthulhu.
Certo. No Cthulhu. Aí tu do tá Cthulhu. De brincadeira,
eita,
né, bicho?
Cthulhu. Eu nem sei se fala Cthulhu.
Interdimensional.
Cthulhu.
Véi, mas Lovecraft é muito foda. Quando ele descreve o Cthulhu lá no conto, você arrepia, porque é o bicho ancestral, um demônio ancestral que tem cabeça de octópode. Né, e que foi uma das origens da humanidade e tal.
Caralho, foda.
Enfim, é um deus ancestral aí do mal.
Gabriel, eu vou de chupa bosta ainda.
Meu Deus.
Eu vou fazer
que eu coloque aqui.
Ou minha mesa julgadora aqui. Eu posso fazer só uma pergunta aqui ao
sim.
O Cthulhu, ele limpa o banheiro dele, Natan?
Ele faz no mar.
Ele tá dormindo há muito tempo. Tem esse detalhe.
Pois é, porque se ele não limpa o banheiro, ele vai pegar uma lepra também. O meu come-cu aqui.
Sim.
Não tem isso?
Isso.
Pode ser, mas...
Come-cu não, rapaz.
Já tá comendo cu.
Não vai na fonte, bosta.
Tá indo direto na fonte, pô, com essa. Enfim.
Ô, Ted, ele não extrai de águas profundas, não.
É verdade.
Ok, vai. A verdade é que o que é que eu boto aqui não vai ganhar do Akaname, então pronto.
Não, mas eu queria propor algo, minha gente. Eu votaria no Cthulhu. Só pra gente ter um chupa bosta interdimensional gigantesco.
Aí você tem um ponto.
Agora a coisa ficou forte, tá?
Eu vou dizer mais. Talvez, Gabriel, talvez seja a solução pra Manaíra.
Então sabemos onde o Cthulhu de merda vive, né?
Manaíra e Bessa agora, meu parceiro, vai ficar limpinho.
Ei, Cthulhu de merda tá batizado aqui. Batizado.
Cthulhu chupa bosta. Pronto, tá muito...
Cthulhu de bosta.
Cthulhu chupa bosta. Então nós temos a seguinte chave, certo? Nós temos de um lado o guarda-chuva cabidela lambedor de...
Versus...
Versus o agiota peruano.
Que vira porra.
E do outro nós temos a sucubão chupadora de Noronha sem pedreiro.
Certo.
E o Cthulhu chupa bosta de Manaíra. Beleza. É isso que nós temos.
Vocês comeram cocô?
Ok, vamos pra primeira batalha então. O primeiro finalista tem que ser ou o guarda-chuva numa moto arremessando cabidela ou o agiota peruano que vira o porco. Cada um dá sua isso. Nota aqui, por favor, seu parecer. Gabriel Gaspar, quem dos dois é mais interessante?
Eu não acho que o agiota peruano aguenta uma do guarda-chuva. É. Guarda-chuva de moto com cabidela, eu acho que ele não aguenta. É muito forte, não dá.
É, agora temos um ponto, Gabriel. Eu sei que criamos essa besta mitológica aí, e você, né? Juntos. Só que o medo de dinheiro dele permanece, porque o agiota tem dinheiro.
Tem esse detalhe, cara.
Opa!
Ele
se
tá
o medo. Se o medo de dinheiro permanecer, nós temos o counter natural aqui do nosso demônio, Gabriel. Não tem como.
Mas ao mesmo tempo, Ted,
certo.
O agiota tem a possibilidade de virar o Mofi, e o Mofi não tem culhões para encarar o agiota, a cabidela, né?
Entendi.
Se tem uma presa para o Dois Cabas numa Moto, ainda mais com cabidela, é o Mofi. Né?
E agora?
Então temos isso, né?
Natan, decide, Natan. Temos um impasse.
Bom, eu acho que quando não tem nada. Impasse, rola fusão.
Caralho,
meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora. Esse monstro vai ficar imparável. Tá, é agora.
Tá bom.
Temos um guarda-chuva agiota.
Guarda-chuva agiota em cima de um javali sem cabeça.
Meu Deus do céu.
Ele desistiu, gente. Ele desistiu da sua moto e conseguiu uma loja de carro no centro de Campina Grande. Então, tá perfeito. Agora...
No Fiat Marea.
Porra, velho. Muito bom.
Olha, é o seguinte. Muito nós bom. Temos um guarda-chuva agiota num javali de cabidela lambedor de... Certo? É o primeiro finalista.
Tá, beleza. Eu gosto desse jeito de criar monstros que é equivalente a um chimpanzé jogando merda no negócio de palavra, né?
Perfeito, isso, temos um campeão, exatamente. Um chimpanzé jogando morte.
Por mim já
apareceu
já
mais campeão, um.
Então. Por mim já fecha no chimpanzé.
Meu Deus.
Acabou esse programa agora. A gente tem peixe. E ela ainda cheira o cu e cai da árvore, né? Aquele meme um dos primeiros memes brasileiros.
Gabriel, joga as redes sociais pra não como se arrepender.
Eu não tenho condição pra jogar.
Puta que pariu, bicho.
Então é isso, galera. Curta e compartilha o episódio aí. @ Balaio Podcast nas principais redes.
Procura. A gente tá
também do PicPay. Não, Natan, acabou. É o chimpanzé. É o chimpanzé com essas palavras. Não tem outro. É isso aí. Valeu, Ted.
A gente rodou por todas as mitologias do mundo e o nosso demônio do balaio vai ser um chimpanzé arremessando bosta. É isso mesmo?
É porque ele é o perigo mais real possível.
Ele está no dia a dia, porra. Qualquer zoológico ou qualquer floresta, sei lá, africana que você for, você pode ser.
Muito bom, porque... Temos um vencedor. Ai, temos um vencedor.
Vou morrer. Ai.
Desde que ele não vá pra Manaíra, ele está seguro.
Ai.
frente, com cara de gente, bonita demais.
Terminamos nosso Mala Sombra especial dentro das bruxas com um chimpanzé arremessando bosta. Esse é o Balaio Podcast pra vocês, dentro dessa aleatoriedade maravilhosa. Ninguém consegue se controlar. Eu queria deixar aqui um salve, né, para o guarda-chuva agiota, um javali que perdeu. Deixar um salve pro sucubão chupador do Noronha também que perdeu. E para o cutiulo chupa-bocha também que perdeu. Estamos aí com o chimpanzé no expoente máximo da maldade.
Isso. Não dá.
Ai, meu Deus. Por que é que eu gravo esse podcast, meu Deus? Qual é o futuro da minha vida fazendo isso? Vamos embora.
Não tem nenhum futuro, bicho, de verdade.
Redes sociais, Gabriel Gaspar, grande ganhador do episódio aí. Parabéns, Gabriel. Manda as redes sociais.
Obrigado, né? As redes sociais é arroba balaio podcast em todo lugar que tenha. Eita, cara, aí, peraí, que ela não tá batendo tanto ritmo.
Boa.
E toda a rede social, se tiver uma caixa de pesquisa, você joga balaio podcast, vai ser a gente, muito possivelmente.
Você quer discurso, Gabriel, de ganhador?
Precisa do discurso, eu já disse, é o perigo mais real possível. Né? E é de onde o humano veio, o humano tem uma parte do demônio consigo.
Exatamente.
Muito cuidado.
É o demônio, né, Gabriel?
Exatamente, muito cuidado.
Caralho, velho.
É isso.
Ai, cara.
Meu Deus. Valeu, Ted Medeiros.
Valeu, meu povo. Aquele abraço. Sonhe com chimpanzés jogando bote em vocês.
Aquele dedinho malandro, né? Tchau, Gabriel Gaspar, também. Tchau.
Tchau, tchau. Tchau,
Ian. Tchau, Ian Costa. Tchau, Ian.
Ted, chimpanzé tu imita?
Não, bicho. Eu não tenho a mínima condição de imitar nada hoje.
Mas ele tá assim, praticando, vai pegar bosta, hein? Que ele tá criança pequena em casa. Ele tá pegando bosta direto.
Cagou no chão daqui de casa, eu já limpei. Ai, meu Deus do céu, puta merda, bicho, que é isso daí.
Valeu, meu povo, até semana que vem. Tchau, bom Halloween pra todo
valeu,
mundo.
Valeu.
Aí, minha tia, e vocês falam sobre o quê?
Cara de gente, bonita demais. Chegou de bobeira, mas tá um joelho no meio da praça. Quebrando vidraças, isto não se faz. Foi para a mãe com fantástico, mágico. Me fez sedento, atento, elástico. Chegou racinto, pisando, chicletizando, total. Que loura bonita fazendo o diabo no meu carnaval.
Tempo extra!
Inferno, inferno meu.
Ah.
Existe alguém mais mal do que eu?
Olha, seu Fred, o senhor já ouviu falar de um tal de 12?